Conceito.
Muito bem-vindos ao episódio 248 do Farofa Conceito. Eu sou o Arme.
Eu sou o Fábio.
E eu sou o Jean.
Fim de ano tá chegando, a Maré já descongelou o peru dela, mas o peru desse ano não veio tão farto como o dos outros anos. Mas depois a gente fala disso, né, gente? O ponto é que o Natal já tá virando a esquina, 2024 também. Mas antes da gente começar a falar de tudo, essa semana foi movimentada por aqui, né? A gente sempre pede alguns favorzinhos muito queridos e a gente também dá presentinhos pra vocês. Mas cada coisa na sua vez. Primeiro de tudo, por favor, sigam a gente nas redes sociais, que é @farofaconceito em todos os lugares, né? Principalmente Instagram, Twitter, porque X aqui não, e YouTube. YouTube agora você, já faz uns bons meses, você pode assistir os episódios do Farofa Conceito. Então, caso você já esteja fazendo isso agora no YouTube, já aproveita e deixa seu like, seu comentário, sua inscrição no canal. E caso não, não custa também. Vai entrar no Instagram seguir a gente? Vai lá no YouTube e se inscreve. E eu não falei do TikTok, básico. O TikTok é onde mais tem coisa recentemente. Também vai lá, sabe? Olha, tem pra todos os gostos, pra todas as idades, aqueles... Eu ia ser muito etarista falar, velhos aqui não. Brincadeira, velhos também, gente. Se você tiver opiniões legais, aqueles, a louca.
Crianças não, pelo amor de Deus, eu falo palavrão.
É, não, isso é um espaço... Não quero dizer mais 18, mas somente para pessoas não, mas... já... Já,
mais de 13, no mínimo, gente. Vamos respeitar as diretrizes da plataforma, né?
Exatamente. Até porque você nem pode ter oficialmente Twitter com menos de 13. Não tem negócio assim?
Não pode ter nada. TikTok, então, nada com menos de 13 anos.
É isso. Então...
O Instagram até abriu um modo que, tipo, os pais conseguem monitorar para as crianças abaixo de 13. Mas, assim, perigosíssimo. Não tenha. Se você tem menos de 13 anos, ainda não tenha. Tenha com uns 15.
É, não vai arranjar cerna pra se coçar, porque, ó, olha, tem que ter realmente um preparo pra poder adentrar na internet hoje em dia, né? Mas, enfim, vamos lá. É, a gente pediu esses favorzinhos. Isso aqui ia falar alguma coisa, não?
Nossa, mas já é uma reflexão, amiga. Já vou desvirtuar. Então, continua aí, encerra, que aí eu já trago logo em seguida.
É que fez uma cara de que teve um insight, assim.
Nossa, eu tive.
Assim, eu que tive muda forte. Vidas. Mas então, assim, só a gente pediu esses favores, a coisa que a gente dá em troca são as playlists. Então você pode ficar super atento, super por dentro das novidades que a gente traz aqui, todos os episódios, né? Principalmente das músicas e álbuns que foram lançados. São várias playlists, mas a principal delas se chama New Music Friday, que a gente coloca realmente esses lançamentos. A gente tem outras com vibes específicas, enfim. Essas playlists estão Spotify, Apple Music e Deezer. E é isso, procura lá, facinho. Se você não conseguir achar tão fácil, procura New Music Friday Farofa Conceito, que aí você acha, tá bom? Tá bom, agora vamos para as outras menções aqui de recados, que eu também tenho coisas legais a falar hoje. Qual foi seu insight, Fábio?
Amigo, eu sinto... Isso é muito engraçado, né? Eu acho que a gente pegou uma era muito cretina da internet, sabiam? Tipo, eu acho que hoje em dia é muito mais tranquilo você... Óbvio, ainda tem muita coisa errada e chata com a internet, mas aí eu acho que hoje em dia a gente tá muito mais educado com relação ao que fazer no ambiente digital do que a gente estava... Na época que nós entramos no ambiente digital. Porque hoje em dia tem leis de proteção. A nossa época era a época que as celebridades tweetavam livremente. Tipo assim, não tinha... Não existia esse trabalho de relações públicas, assim. Tipo, eram redes pessoais, de fato. Não eram marcas a todo momento. Não era só publi no Instagram. A gente viveu a era do vazamento de dados e imagens confidenciais, mais que tudo, né? Então, tipo, vazamento de fotos... íntimas das pessoas, que hoje em dia é crime em vários territórios, inclusive no Brasil. Então, hoje em dia, é muito engraçado, a gente pegou a internet terra sem lei, a gente pegou esse lugar de, tipo, descobrir o limite das coisas, sabe? Até onde você posta, até onde você não posta. Hoje em dia é tudo muito mais maquiado, filtrado, e eu acho que a gente já aprende isso mais cedo, né? Tanto é que as pessoas, especialmente os mais jovens, né? E fora do Brasil também, mas mesmo aqui, eles compartilham muito menos da vida deles para um grande público do que a gente fazia na nossa época. Tipo assim, Instagram aberto, milhares de seguidores que a gente nem conhecia. Eu já apaguei meu Instagram diversas vezes e uma dessas vezes foi porque tinha 5 mil pessoas me seguindo que eu não sabia quem eram. Tipo assim, o que eu tô oferecendo para essas pessoas? Sabe, quem sou eu, sabe? Não, eu não sou ninguém. Naquela época, menos ainda, né? Hoje em dia, pelo menos, eu tenho um podcast, eu posso fingir. Naquela época, eu não tinha nada. Eu era simplesmente um adolescente vivendo minha vida. E tinha 5 mil pessoas que não só, sei lá, não só do Brasil, de qualquer lugar, ali. E estranho, né? Então, sei lá, tipo, hoje em dia eu acho que a gente é mais consciente, as coisas são mais comedidas, né? Tempos que não voltam nunca mais. Demi Lovato tweetando coisas, né? Ali, manchando a própria imagem. E assim vai, entendeu? Vera
Uma
Fischer.
pessoa honesta, isso a gente pode dizer, que ela sempre foi muito honesta, sobretudo.
Fato. O mundo muito mais pasteurizado, né? A gente tá nessa vibe hoje em dia. Tudo muito calculado, tudo muito, muito pensado. Não tem mais
Muito.
espontaneidade das redes que tinha antes. E talvez isso seja bom, sei lá, né? É diferente. Mas eu acho que é louco viver isso, mas ao mesmo tempo, talvez. Eu acho que a gente. Sei lá, privilégios, né? De ver a história sendo feita. Não
Nossa,
tem
mas eu
como.
prefiro muito mais viver a internet da forma que ela era no passado, quando eu era adolescente, do que hoje em dia. Porque eu acho que
Amigo, ela era
hoje
muito mais legal.
ela era
Muito.
muito mais legal e eu acho que hoje ela é muito mais nociva do que ela era naquela época. Se você olhar
É, ah,
adolescentes hoje,
sim.
imagina o quanto que não tem muito mais ódio do que já tinha, é muito mais exposição e até, sei
Sim.
lá, se eu tivesse 13 anos hoje, eu acho que seria muito inviável para mim. Prefiro ter tido lá nos anos 2010.
Amiga, eu acho que se você tivesse 13 anos hoje, você não ia estar postando quase nada, entendeu? Tipo, é muito diferente a
E o que
forma
você
e hoje.
posta, você posta pro círculozinho mais íntimo possível. Você faz tipo uma continha ali,
É.
Close Friends do Snapchat pra tipo 10 pessoas, e é isso.
E é isso que você consome também, ao mesmo tempo que a gente se desenvolveu como sociedade para entender redes sociais, as redes sociais se desenvolveram para ter algoritmos que vão barrar muito a gente de muita coisa. Que não tinha naquela época, então é complexo, mas
Eu acho
eu
que a gente
acho que
tá
lá atrás
sentindo
ela dava
falta
mais
de gravar um
prazer.
lado C, né?
Ai, amigo.
Ai, podia super, né? Saudades,
Não
quem
é?
lembra? Tá sumido o lado C. Nossa, vai ter que sair do sarcófago
Tá
pra fazer
faltando
esse
tempo de
comeback.
alguém quer
Fazer um.
viabilizar isso.
Pois é, tá faltando tempo de alguém parar e escrever um roteiro, né? Quem sabe alguém não vai ter a partir de agora. Mas e aí, alguém tem mais recadinhos?
Eu tenho.
Ah, amigo, quero só te xingar, brincadeira. Pode falar aí, pode falar, né?
Eu fazia muito tempo que eu não assistia coisas. Essa semana eu assisti 3 filmes. Eu vou falar dois agora e o terceiro eu vou deixar para falar no meio da pauta. Mas eu assisti o filme de viadinho que eu falei semana passada, que é O Segredos do Universo, por Aristóteles e Dante, que é baseado no livro de um escritor. Eu não sei se ele é mexicano ou latino ou se ele é filho de, mas enfim, é uma história muito bonita. É a história de uma descoberta adolescente mesmo sobre sexualidade. Em duas pessoas no final dos anos 80 nos Estados Unidos, que são pessoas também filhas, que também são filhos de imigrantes mexicanos. Então, é um filme super independente, então, assim, expectativas baixíssimas, baixíssimo orçamento. Eu digo expectativas baixas de produção, tá? Mas eu acho que temos ótimas surpresas em atuação ali, ótimas surpresas em roteiro. Acho que eles adaptaram muito bem o livro. Vale muito a pena, tipo. Assim como a gente falou muito tempo atrás de Love, Simon e de Heartstopper, que são aquelas coisas que dão um quentinho no coração, e de que como fariam a diferença se tivessem sido lançadas alguns anos atrás, eu digo também de Segredos do Universo. E eu só vou além porque, assim, ele tem coisas pesadas, tá? Então a gente tá falando no final dos anos 80, de um recorte ali, se eu não me engano, é no Texas, que é. Então vocês imaginam machismo, homofobia que rola. Então tem acontecimentos meio graves lá, tá? Mas, de maneira
É uma coisa
geral,
meio
é
Brokeback
bonito.
Mountain, assim?
Não, não, não,
Ah,
não, não.
tá. Não é aquela gravidade de.
Acho que não.
Ih! Tá. Eu tenho
Pesou.
uma. Tem uma pergunta para você. Você disse que, tipo, é uma coisa meio baixo orçamento. Mas, por exemplo, aquele filme Royal Red Blue, não lembro, sabe? Da Amazon
Vermelho,
Prime, que
branco e
a gente
sangue azul.
assistiu. Isso. Ele deveria ter um orçamento grande, mas aquela cena lá de tela verde na Casa Branca, de baixíssima qualidade, super duvidável, né? Duvidosa.
Sim.
Então, o que que adianta, às vezes, ter um orçamento grande, né? Não serve pra muita coisa.
Acho que é muito da postura, da proposta, da postura com que ele chega. Esse daqui chega assim, não, eu sou um humilde, cabeça baixa, tipo... É, mas enfim, muito fofinho, assim.
Armin, isso aí me deixou bem curioso. Eu quero saber o que que é. Me colocaram uma grama falsa, um negócio assim? Ou é só realmente, tipo, cenário simples e uma coisa mais dentro de casa? Mas eu vou descobrir assistindo pra não alugar seu tempo também.
Não, mas assim, eu digo que é baixo orçamento e que é um filme independente. Sabe quando você vê um filme indie e tem aquela vibe, aquele visual indie? Não. Como que eu vou explicar isso? Eu vou pensar aqui. Talvez mais pra frente do episódio eu volte aqui.
Dá um exemplo
aqui.
De um filme assim.
Tem um Caio Blá no filme, uma coisa assim?
Nossa, não. Amigo, aí você foi... Você foi...
Tô brincando.
São poucos... Ó, vamos lá. São poucas locações, são poucos cenários. Os cenários, talvez, né, justamente, são nada gigantescos. Então é um filme que se passa muito dentro de casa e andando na rua... Então, não tem nenhum ator conhecido no elenco, são realmente pessoas novas.
Uma coisa meio TCC, assim.
É que você fala que parece tá. Até, tipo, você desmerece o trabalho deles, né? Parece que é trabalho de universitário, mas eu entendi.
Não, mas...
Amigo, mas universitários estudam pra fazer essas coisas, não tem essa daí não. Você já viu Shiva Baby? Eu acho que você deveria ver.
Não. Eu vou pensar em um exemplo de outro filme independente. Mas enfim, só pra gente também não ficar 40 minutos falando de uma coisa só, a outra coisa que eu assisti foi um outro filme, que é da Netflix, com a Julia Roberts, o Ethan Hawke e o Mahershala Ali, que chama O Mundo Depois de Nós. E que esse filme, ele é semi-distópico e ele é muito sobre aquilo, sobre o que ele se propõe. E é um filme que se propõe a muito, ele quer dizer muito. Mas ele acaba e se fala, tá bom. E você acha que ele não disse...
Falaram tanto. Que é bomba, Armin. Pelo que eu vi os comentários, então, disseram que é bomba.
É que é isso, ele é um filme muito prepotente. Acho que isso é uma coisa que pode ser dita sobre o filme. O Rodolfo não gostou. Eu... Ok. Tipo, dou ali um 3 estrelas, sabe?
Nossa, amigo, então ele é péssimo, eu tenho certeza. A Arne é muito boazinha, muito, muito. Então ele deve ser 1,5, 2 no máximo.
Mas, esse assim, eu não vou assistir, não é meu tipo de filme e tá tudo bem, tô em paz com isso.
E ele é longo, ele tem 2h20. O Alexandre do Universo tem 1h40.
Olha só, ontem peguei uma série pra assistir, o primeiro capítulo tinha 40 minutos. Deu 20 minutos, eu já estava dormindo. Esse sou eu.
Sou eu.
Mas o... Vocês viram, são 5 minutos antes do filme acabar, eu falei, vai acontecer isso e o filme vai acabar. E aconteceu aquilo e o filme acabou. Então, se ele era tão prepotente e chegou a ser tão
você
óbvio...
Você é mais, né, Armin? Você é louca. Mais.
Sou mais prepotente que ele. Enfim, chega, gente. Alguém tem mais recados?
Eu não.
Gente, eu tentei ver, mas eu também não tenho, porque eu não consegui. Eu tentei ver aquela animação Léo e não deu. Não deu. Tipo assim, eu não passei 5 minutos assistindo aquele filme. Eu não consegui.
Que
mas
animação
todo mundo tá falando
que é,
muito bem.
É?
Netflix. Acho que tem o Adam Sandler. E tá todo mundo falando muito bem. Falaram que é muito fofinho e tal. Mas eu não consegui. Eu achei a animação tosca. Eu não... E ele é musical. E ele é
realmente
musical,
aí...
assim. Tipo
então
assim...
te pega, né?
Aí, eu sugeri que a gente assistisse, então, outro musical, que foi La La Land. Mas eu já tinha visto. Então, foi isso.
Lady
mas
Bird.
Eu não consegui ver, Léo.
É a mesma vibe de Lady Bird.
Porra, amiga, nunca assisti Lady Bird. Mas tudo bem.
Ah, mas isso me quebra também, né?
Você enfim, nunca aí... viu Lady Bird?
É ótimo.
Nunca quis. Nunca
assiste.
Quis.
Não, assiste. A cena dela se tacando do carro em movimento, pra mim, mudou minha vida.
Eu vou assistir.
Tudo.
É muito bom mesmo.
É isso.
Bora.
Vamos, então, pro nosso primeiro quadro.
Você não pode dormir sem saber. Entramos agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional pra você ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Como, por exemplo, a Cisa soltou um post no seu Instagram em que ela anunciou a versão deluxe do SOS, que vai se chamar Lana. Eu não sei a data que isso aí vai sair.
Essa
mas
semana.
A capa é essa,
sexta-feira, já? Dia 15.
Isso. Nossa. Bem no final
do meu Instagram
mesmo.
Gente, a Sabrina Carpenter ficou em primeiro lugar na Billboard inversa. Quer dizer, ela ficou em centésimo, só que é isso. Se você virar de ponta cabeça, ela ficou em primeiro.
É o mundo invertido de Stranger Things.
E sabe por que isso aconteceu? Porque ela gravou o clipe lá na Igreja Católica. Daí Deus, pra puni-la, falou, você vai ficar em primeiro, provando que ela é o anticristo.
Ai, que horror.
É o conceito. Ela conseguiu falar.
É o conceito! É muita coisa de pacto, né? Virar a Billboard de ponta cabeça pra ela ficar em primeiro lugar.
O pior de tudo foi eu, essa semana, ouvindo o álbum da Nick, e a primeira faixa é o... Isso é sample, aquilo, de Billie. E aí, Rodolfo, mas pra isso você escuta Billie Eilish, né? Eu falei, por pura obrigação. É, gente, falando aqui, né, de primeiros lugares, se é que a gente pode chamar assim, 5 meses depois do seu lançamento, Funk Rave da Anitta conseguiu o seu primeiro número 1. Que foi no topo do Spotify da Letônia. Parabéns, Anitta. Fechando o ano em alto estilo.
Mais uma conquista dos Anitters. Mais uma vitória.
Primeira mulher brasileira a conseguir isso?
Com certeza.
Acho que sim.
Sem sombra de dúvidas. Luísa Sonza quem? Ah.
Foram 12 mil streams.
É bastante coisa pro país. É bastante coisa. A Megan Thee Stallion e a Rene Rapp vão lançar uma música para a trilha sonora da nova versão musical de Meninas Malvadas, que chega no dia 12 de janeiro nos cinemas. E aí, estão animados? Eu tô, na verdade.
Muito.
Não por essa música especificamente, mas pelo filme.
Sim. Em janeiro temos bons lançamentos. Esse final, agora, né? Tipo, final do ano e janeiro. Ah, sou eu. Sou eu. Não é não.
Sou eu.
Tá bom.
Saíram os indicados pra melhor canção original no Globo de Ouro de 2024. Gente, a minha voz, ela tá indo embora. No Globo de Ouro de 2024. E além das músicas de Barbie, né, que a gente já tava esperando. Então, This the Night, I'm Just Can't, What Was I Made For. Temos também Lenny Kravitz com Road to Freedom, do filme Rustin. Jack Black com Peaches, do filme do Mario. Que Mario? Não vou responder. E o Bruce Springsteen, que deram um jeito de enfiar aí com Addicted to Romance, que é uma música do filme She Came to Me.
Ai, a gente já falou disso, mas a Brenda Lee alcançou o topo. Na verdade, a gente não falou isso, porque a gente gravou logo antes de sair a parada da Billboard, mas a previsão era de que a Mariah, né, não fosse pegar o número 1 e a que a Brenda Lee pegasse, e de fato ela pegou com Rockin' Around the Christmas Tree por 2 semanas seguidas, inclusive. Então talvez a gente tenha falado. Tanto faz. O ponto aqui é que a senhorinha quebrou 3 grandes recordes na parada dos Estados Unidos. Primeiro que ela se tornou a pessoa mais velha a alcançar o topo da parada com 78 anos. Segundo, que foi a música que mais demorou para alcançar o topo da parada, 65 anos desde o seu lançamento. O que é realmente, assim, impressionante. E antes o recorde era da Mariah, com All I Want For Christmas Is You, de 25 anos. E é a maior distância de tempo entre 2 números 1 por um artista, né? Então, fazia 63 anos que ela tinha tido um outro número 1. Então, realmente, aí, parabéns pra Brenda. Mas continua a torcida que a Mariah consiga ainda esse ano.
Ela vai conseguir. Eu quero dar parabéns agora pra cantora Ciara, que deu luz ao seu 4º filho. Isso é bem legal. Tô bem feliz por ela.
Parabéns. Falaram,
muito,
você não
pensei...
quer falar alguma coisa?
Não, é que ele falou Ciara e eu pensei na do Alex and Ciara, que agora tá com o menino do 5 Seconds of Summer. E eu fiquei tipo, 4 filhos, não sabendo de nenhum. Daí depois que eu me toquei que era de a outra Ciara.
Sim. Gente, a Vogue do Reino Unido publicou uma matéria bem grandona falando sobre um possível comeback da Ariana Grande no Réveillon. Essa não seria a primeira vez que ela faz isso, então quer dizer, pode ser que venha aí alguma coisa, porque lá em 31 de dezembro de 2017, ela soltou o primeiro teaser do álbum Sweetener. Tomara que não venha aí um Sweetener parte 2. Tomara que venha mais uma coisa meio My Everything parte 2. Ela tá com o Max Martin no estúdio, né? Tomara que faça bom proveito.
Gente, em entrevista no Jennifer Hudson Show, a Ellie Brooke anunciou que ela se encontrou com Dinah Jane pela primeira vez depois de 5 anos e que elas gravaram uma música juntas que vai estar no álbum de estreia da Ellie. Vamos ver. Vamos ver. Achei muito fofo, né? Elas se reunirem assim, etc. Mas...
Adoro as duas. Esforçadas, trabalham, entregam. São artistas, né? Olha só. A Cardi B confirmou que o casamento dela com o Offset acabou. E ela soltou as aspas ali, dizendo que não sabia como ia contar isso pra todo mundo, né? Não sabia como dar essa notícia. Afinal, ela defendeu bastante esse homem, não é mesmo? Carregou ele pra todo lugar, disse que era um homem bom, mas agora largou dele.
É, acontece, né? Acontece mesmo. Mas ainda no mundinho do rap, mas agora sem falar de términos, mas sim de inícios, Nicki Minaj, com Pink Friday 2, recebeu 28,2 milhões de streams não filtrados no Spotify na estreia dele, lá no dia 8. Isso quer dizer que ela teve a maior estreia de um álbum de hip-hop por uma mulher na plataforma em todos os tempos, por enquanto, pelo menos até hoje.
Mesmo boicotada, né, pelo Spotify. Eita, como é a rainha
sempre,
do rap.
Ela
mesmo.
Sempre foi boicotada pelo Spotify. Lembra quando saiu o Queen? E ela ficou assim, ei, que é isso? E não pegou o primeiro lugar.
Eu acabei. Eu só ia falar uma menção muito tosca aqui de que o McDonald's fez um spin-off, já que a gente adora fazer lá de coisas semi-relacionadas, de um café que chama Cosmics. Tipo, com MC, sim, entendeu? E sei lá, sim, vão ser só 10 lojas até o final do ano que vem. E achei tudo muito estranho.
É um teste pra competir com o Starbucks.
Mas você viu a proposta? Tipo, você viu o cardápio? É muito diferente, assim. Tipo, é uma... Não é substituto direto, eu imagino.
Nos Estados Unidos, mas não. É, mas agora que tá fechando, né? No Brasil.
Vai dar fila, vai todo mundo tirar foto, aquela coisa de sempre. Aquele Mac Mill também na Paulista. Eu vou dar uma última notícia. A Ariana Grande realmente deu adeus ao Scooter Braun como agente dela e assinou com o mesmo agente do Troye Sivan, Charlie XCX e Demi Lovato, que eu esqueci o nome dele agora, que não vem ao caso. Mas isso levantou os rumores aí mais uma vez, né? A Demi já tinha assinado com esse cara e todo mundo falou: não é que o Scooter Braun saiu ele parou, né, tudo. Ele tá muito mais por trás, ele tá tirando a imagem dele de jogo, mas ele vai continuar fazendo tudo ali pra todos eles. Então, esse é o boato que corre pela internet na boca dos Lovatics e dos Arianators. Então,
gente,
tomem cuidado.
Que a Ariana Grande iria pro mesmo... Sinceramente, pro mesmo agente de Troye Sivan e Charlie XCX.
E Demi Lovato.
Gente, Demi Lovato foi atrás do de Ariana Grande. Não o contrário, não existe isso. Não existe isso. Scooter Braun com certeza tá aí. Com certeza. Você nunca viu isso? Não, isso não existe. Gente, como assim? Ai, ai, com certeza tem dedo do Scooter aí.
Mas vocês não acham estranho? Ai, não sei. Muito. Mas eu também não quero ficar pensando muito.
É, assim, pra mim é muito simples. Ele quis, tipo, tirar o nome dele de jogo, mas ele que tá... É tipo um...
É pra tirar ranço dos artistas, por ser ele, entendeu? Que nem ele fez com a discografia da Taylor Swift, que ele vendeu pra outros, mas ele continua lucrando. Então, tipo assim, ele tá tentando descansar a imagem.
É o reputation dele. KKK, coitado. Try harder. Tente mais forte.
Tente harder.
Eu tô exausto hoje. Exausto.
Tá mesmo, todo mundo, né, amigo?
Juro, eu queria pedir também perdão aos ouvintes, porque a gente tá gravando no fim de uma sexta-feira, são 10 horas da noite. Tá todo
uma
mundo
segunda-feira,
semana...
amigo.
É segunda, não é? Que eu
Você
falei?
Falou Você sexta. Falou sexta. Queria eu.
Tá vendo? Tá
Até
vendo?
Eu.
Acabou.
Tanto.
Nossos cérebros estão derretendo. Nem sei como a gente conseguiu estar aqui agora. Essa semana nem começou e já está muito difícil. Mas vamos lá, vamos pro próximo quadro?
Bora, que é o...
Giro da Semana. Esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na semana do Mundo Pop, com lançamentos de música. Só que antes da gente chegar na pauta principal, que hoje a gente vai falar de Nicki Minaj, do novo álbum da Tate McRae e da Anitta, a gente vai fazer algumas menções honrosas pra você saber dos lançamentos da música, mas a gente não vai discutir porque não tem muito caldo, né? Como, por exemplo, o lançamento novo da banda Tuyo, que chegou com o terceiro álbum de estúdio aí, né? Na verdade, não chegou ainda, mas tá vindo. E pra começar os trabalhos desse álbum, eles lançaram um novo single que se chama Maravilha. Esse é o primeiro single do projeto, como eu falei, já chegou acompanhado por um videoclipe no canal de YouTube da banda. Esse single tem produção musical assinada pelo próprio trio e por um cara que se chama Lux Romero. Lux Romero? Lux Romero.
Talvez ninguém se lembre, mas o Pharrell Williams saiu da bolha musical e virou diretor criativo da Louis Vuitton Men's em fevereiro desse ano. E agora, durante o desfile masculino pré-outono da coleção de 2024, ele estreou uma nova música chamada Airplane Tickets, com o Swae Lee e o Raul Alejandro. A faixa é considerada como o último single do próximo álbum do Pharrell, Friends, volume 1, que já teve Cash In, Cash Out... Caramba, com 21 Savage e Tyler, the Creator. Não sabia disso tudo. E Down in Atlanta com o Travis Scott. Gente, não ouvi nenhuma dessas músicas. Eu não tava sabendo o que estava acontecendo. O último álbum do Pharrell foi o Girl, de 2014. Que foi um acontecimento, quem se lembra? Tem música com a Miley, aquela Marilyn Monroe. Sabe? É ótima essa música.
Gente, vai fazer 10 anos. É o álbum de, tipo, rap. Tipo, simplesmente... É.
Eu não falei o principal single, né? Desculpa, que pra mim...
Não, é que eu odeio rap, desculpa. Eu realmente acho a música irritante. Mas ela foi, assim, muito...
Eu acho super que gigantesca. Cumpre o seu propósito, sabe? O que era proposto pra ela, que era ser uma música do filme Feliz? Dos Minions.
By the way, super aleatoriedade. Eu vi um dia esses vídeos... Nossa... Eu não consigo nem falar essa frase, gente. Eu vi um dia desses um vídeo falando sobre como a Pantone, a empresa Pantone, ganha dinheiro. E aleatoriedade aqui. E metade dos valores, né, da revenue, da receita da Pantone, vem de serviços de consultoria. E ela foi contratada pra Universal pra criar o tom amarelo que foi usado nos Minions. Então achei isso uma coisa...
Ah lá.
Tipo, teve um estudo, claro que teve um estudo, mas foi um estudo feito pela Pantone pra chegar nisso. Mas enfim, vamos aqui seguir com as menções. Falar dela, porque a gente teve realmente mais um lançamento comemorativo aí pra fechar o ano, talvez a gente pode dizer. A Alicia Keys tá comemorando 20 anos do seu segundo álbum, que é The Diary of Alicia Keys, com 9 novas faixas, sendo elas 4 gravações ao vivo do show AOL Broadband Rocks, lá de 2003. Vamos com força, vamos com muita paciência hoje.
Eu não sei se a gente vai conseguir chegar no fim hoje. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar no fim.
2 mixes novos e 2 versões de If I Ain't Got You com a orquestra feminina da Queen Charlotte, que a gente mencionou isso faz alguns meses, né? São 2 versões porque é em inglês e em espanhol, mas nada disso importa muito. O que mais importa aqui é a faixa inédita Golden Child, que veio diretamente do acervo pessoal da artista, tava lá guardada, from the vault dela, basicamente.
Maravilhosa, gente. O Years and Years, mudando de assunto aqui, saindo de mulheres e entrando em gays, agora também conhecido como a banda de um homem só, Ole Alexander, lançou uma faixa para a trilha sonora do filme musical britânico e queer Bonus Track, que é estrelado e idealizado pelo Josh O'Connor, que é um amigo pessoal do Ole. Pois é. A faixa se chama A Very Fun Bad Idea, e o filme já foi exibido em festivais lá fora, mas ainda não tem data para chegar aqui no Brasil.
Nem no cinema, tá? Tipo, não tem nenhuma data de estreia oficial. É que ele já existe, já está pronto.
Tá circulando pelos festivais ainda pra ver se vai rolar prêmio ou não, né, Armin? Bom, o elenco de Glee deu um presente de Natal antecipado pros fãs. Uma música inédita cantada pela falecida Naya Rivera. Chamada Prayer for the Broken, a gravação foi feita em 2012 e chegou agora com backing vocals dos colegas da série, como um bônus especial pro Snickmas desse ano, um evento anual de caridade organizado pelo Kevin McHale e a Jenna Ushkowitz. A arrecadação dos fundos, que acontece desde 2020, beneficia a Alexandria House em Los Angeles, uma organização apoiada pela Naya, que fornece abrigo e serviços vitais para mulheres e crianças necessitadas. Então, ouçam a música, isso é importante, e a Naya gostava bastante dessa associação.
E é uma música muito bonita, vale dizer assim, ela é bem emocional e é um projeto muito fofinho, assim, com todas as... né? As questões. Veio aí a trilha sonora bem achocolatada do filme Wonka, que é estrelado pelo Timothée Chalamet. O álbum, né, que também se chama Wonka, traz composições com as mentes, né, que fizeram Sing, Sing 2 e Divina Comédia. O filme estreou dia 6 nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e vai pro resto do mundo nessa semana, que é dia 15. Eu assisti esse filme esse final de semana e é uma produção bem grandiosa. É, me surpreendeu porque eu tava com expectativas baixas até. É um Wonka, um personagem Wonka bem diferente do que a gente tem mais de referência nossa, né? Que é o filme do Tim Burton do começo dos anos 2000. E é uma pegada mais feliz, alegre do Wonka do primeiro filme lá dos anos 70. É um filme musical, vale dizer aqui. A Warner fez um trabalho aí de esconder isso, porque ninguém sabia que o filme de fato era um grande musical, mas ele é. E o Timothy de fato canta nele. Então isso é uma surpresa positiva. É, achei muito fofinho. É um musical bem água com açúcar, mas acho que faz total sentido pra esse final de ano, época de Natal. E chorei horrores. Assim, bateu um momento do filme que todo mundo no cinema chorou. Juro, assim, de bonitinho, sabe? Aquela coisa do final que você fala, ai, que coisa fofa. E
por que todo mundo tava com expectativas baixíssimas sobre
esse
filme?
Nossa, eu zero tava. Eu tava bem alta a minha expectativa. Super produção.
Ah, é? Nossa, todo mundo falando mal, assim, já achando que ia ser uma coisa ruim e tal. Eu não entendo por quê. Eu acho que faz super sentido o Timothy fazer esse papel. E só não sabia que era musical. Realmente eles esconderam, que pra mim não faz o menor sentido esconder o próprio produto na hora de divulgar ele. Mas não entendo porque. E as pessoas estão realmente meio que, ai, tá, não é tão ruim assim. Sabe aquela coisa com o rabo entre as pernas? Mas eu lembro de todo mundo tá falando mal.
Não, gente, é muito bom, tem atuações boas. Tem uma menina que faz o papel de... Eu acho que é a principal coadjuvante, assim, e é a primeira atuação dela, assim, grande, e ela super entrega. Ela é uma menina, tipo, jovenzinha, menininha, tipo, deve ter, sei lá, 10 anos.
Então... Ninfetinha de tudo. Aqui, garota, que tô brincando.
E o filme tem a Olivia Colman no papel de vilã, que ela faz.
Essa daí gosta, bem, né? De ser aleatória.
Essa do daí nada. Gosta, do nada.
Mas gente, eu acho que ela vai estar na quarta temporada, né? De Only Murders in the Building, não é a cara dela, tá?
É, super, super, verdade. Super mesmo. Fato. Enfim, gente, indo aqui pra última menção, essa foi o pedido de um ouvinte que quis que a gente mencionasse aqui o segundo álbum ao vivo da Bia Badu B. Conhecem ela? Ela é bem vibes quem é essa POC, assim, tipo, who is she? Esse álbum se chama Live in LA, ele vem depois do Live in London, e ela trouxe aí muitas faixas, são 20 e poucas, só que ela tá preparando o terreno pro terceiro álbum dela, de estúdio, que deve sair no ano que vem, e provavelmente vai ter singles que ela vem lançando ultimamente, como Glue Song, The Way Things Go e A Night to Remember, que deve vir aí uma sonoridade meio bossa nova e tal. E é isso, tá aí a menção que o ouvinte pediu. Um abraço. Vamos agora para a pauta real oficial. Com Jean Vitor Chicano.
Ui, ui, ui. Essa aqui é pras garotas do pop. Uma das filhas do TikTok que vocês não conseguiram queimar está por aqui. Tate McRae veio grandona no seu segundo álbum de estúdio, o Think Later. O disco chega no embalo do hit Greedy, que se mantém firme e forte nas paradas, mesmo com a Mariah Carey e suas renas natalinas fazendo a rapa durante as festas de fim de ano. A Tate vem sendo aclamada pelos gays de chart, que estão bem animados com as entregas performáticas da gatinha, que tem se apresentado em programas de TV e entregado clipes de interesse homossexual, com bastante libertinagem, danças e looks. Com produção do Ryan Tedder e com Tate assinando a composição de todas as faixas, o álbum foi bem recebido pela crítica. E vocês, deitaram pra dançarina? E aí, gente, o que vocês têm a dizer?
Gente, eu achei um ótimo álbum, assim. Eu tava bem desatento, eu tô bem surtada, assim, perdida das ideias. Eu achava que era o primeiro álbum da Tate, sendo que a gente já falou que ela já tinha o primeiro álbum. Então não consegui ouvir o primeiro álbum, ai que pena, paciência. Mas eu achei um ótimo álbum pop, assim, tipo, bem do jeitinho que eu gosto. Ela trouxe ótimas faixas ali, ela não ficou presa só com os dois singles até agora. Inclusive, vendo outras faixas lá no meio, eu acho que Access não seria a minha segunda opção de single, tá? Inclusive, eu gostei muito de Think Later, que é a faixa título do álbum. E se eu não me engano foi Calgary. Eu gostei que ela também transita, ela tem algumas faixas mais lentas. E aí aqui eu tenho uma das poucas críticas que eu faço pro projeto, que ela começa muito alto, né, com energia lá no alto, só que ela cai muito de repente. E aí você tem, tipo, um... Sabe quando você tá muito rápido na estrada e aí o carro da frente freia com tudo, você freia com tudo também? E aí você bate a cabeça no volante? Eu senti um pouco assim.
Nossa.
Mas depois você recompõe.
Graças a Deus, nunca aconteceu comigo,
nunca
nem com nenhum
aconteceu
de
comigo.
vocês. Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu com a Armin também, de bater a cabeça
Não,
no volante.
Não, não, não. Bater a cabeça
Ah,
no volante,
tá.
não. Mas só dá aquele sustinho já.
Aquele tranquinho, sim.
É, isso sempre. Mas sempre não, né? Mas isso que, com todos já deve ter acontecido.
Speed Drive, Charlie XCX.
Vou ar me ouvindo Crash todos os dias.
É,
não, gente,
isso
juro.
sempre.
A escolha de palavras hoje, assim, está tenebrosa.
Criminosa.
Também. Mas, enfim, então eu achei que deu uma quebra ali no começo. Eu acho que é, tipo, depois da quarta ou da quinta faixa. É quando vai pra Graves, tem Donnelly, que, tipo, um pouco antes da metade do álbum, mas depois ele se recupera. E depois a volta da energia é um pouco mais gradual. Mas acho que é isso. Eu achei que é um álbum com uma duração boa, tem um pouquinho menos de 14 minutos, tem 38
14 minutos?
38 Caralho! Caralho!
Eita, que se a Alexa ouve isso! 38 faixas em 14 minutos? Ela vai aceitar esse desafio.
Ai, gente. Enfim, vocês entendem. 38 minutos com 14 faixas. Mas eu achei ótimo. A Tate se provou horrores pra mim. Eu já tinha falado aqui que ela é uma dessas meninas do pop que pra mim não tem, assim, uma personalidade super bem definida ou uma sonoridade. E que eu tô muito feliz de estar podendo ver esses lançamentos de perto. E ela também está fazendo lançamento muito bom. Então, assim como no começo, muitos anos atrás, eu tinha a Zara Larsson e a Marie nesse bolo. E aí depois a gente foi tendo outros nomes, como a Tate, como a Madison Beer, como a Sabrina Carpenter. Eu acho que a Madison ainda não caiu muito na minha graça. E eu sei que o G gosta muito dela. Mas a Sabrina e a Tate realmente aqui estão... Ah, estão dando a cara a tapa e, assim, ninguém vai bater na cara delas, porque elas estão fazendo ótimos trabalhos. Então, fiquei muito feliz com esse lançamento.
Mas se bater na cara da Sabrina Carpenter, ela dá uma gemidinha e ri. Vamos lá, gente. Eu gostei muito desse álbum. Eu acho que ele é muito consistente, do início ao fim. Pra mim, o maior defeito dele talvez seja ele ser muito consistente do início ao fim. Eu sinto que chega uma hora que ele te perde um pouco. E aí as músicas começam a virar meio que fundo. Porque a produção é muito parecida das faixas. Ele tem a mesma atmosfera do início ao fim mesmo. E me lembrou muito mesmo as produções que a gente tinha lá na meiuca dos anos 2000. Então, tipo, Luz, da Nelly Furtado. As coisas que o Timbaland e o Danja trabalharam juntos. Então, Blackout, da Britney Spears. O Luz, da Nelly Furtado. O álbum do Justin Timberlake. Então, acho que ele tem boas referências, ela tem boas referências. E eu gostei muito também de algumas das faixas lá. Eu gostei muito da primeira. Eu acho que ele começa muito bem, Cut My Hair. E isso é importante. E é isso, tô feliz por ela. Não me... Assim, eu acho que as pessoas são um pouco injustas quando elas acham que, tipo, ai, olha o que ela tá fazendo. Tipo assim, tem muita gente que tava fazendo isso também e que ninguém dava bola porque é isso, não tem investimento e não tava... Não sabia usar o TikTok, não tinha esse público. Que bom que ela tem tanto investimento quanto esse público, porque você ter um Ryan Tedder no seu segundo álbum é porque alguém apostou forte em você. Uhum. Simples assim. Então, é isso, assim. Eu acho que ela aproveita o espaço que ela tem. Por mais que ela não tenha a melhor voz do mundo, ela consegue fazer um pouco de tudo. E isso tá muito bom. A gente viu, sei lá, a carreira da Britney Spears acontecendo assim, sabe? Tipo, ela performa muito bem, ela consegue cantar e tá tudo certo. Tipo, ela consegue construir uma fanbase ali importante. As maiores fanbases do mundo não são de cantoras que sabem cantar. Aqui, tô brincando. Mas não são de cantoras que têm as maiores vozes do mundo. São sobre o pacote completo. E ela tá mostrando, especialmente agora, que ela tem um pacote completo também. O que é muito bom e importante. Por que você tava rindo, Jean-Vitor? Você viu algum meme interessante?
eu te mandei agora no Twitter e eu acho relevante que vocês dois vejam. Tá, Tate McRae. O que eu acho? Eu gostei bastante desse álbum. Concordo que ele é bem coerente entre todas as suas faixas. Acho que ele é dançante, ele te pega, dá vontade de cantar as músicas. Não acho que sei lá, eu não peguei muito essa vibe do Armin, como, por exemplo, dele diminuir muito pro meio e aí você perdeu o interesse, ou como o Fábio, que achou que ele é tão consistente que acabou também fugindo um pouquinho mais pro final do álbum. Eu gostei de todas as faixas, eu achei que todas fazem sentido estar ali, não tiraria nenhuma. O que eu acho, só pra também não ficar muito repetitivo dos meninos, é que a dicção da Tate é uma coisa nesse álbum, assim.
Ah,
é uma questão que provavelmente ela vai ter que evoluir nos próximos, mas eu achei que foi um ótimo segundo álbum pra carreira dela, porque o primeiro, ele é bem mais adolescente, assim, até a forma como ela se apresenta, as letras, a identidade visual, e aqui ela tá realmente buscando uma nova fase na carreira dela, em que ela tem muito a crescer. Então, o que me lembrou um pouquinho, assim, de momento, talvez, de carreira, é uma coisa meio My Everything, ou então Dangerous Woman, da Ariana Grande, assim, uma coisa bem pop, que ela tá ali prestes a entrar numa nova era depois, com uma ascensão um pouco maior, e se aprofundando mais no pop que seja a cara dela. Porque eu senti que esse álbum, ele é meio que... Mostrei a que eu vim, entendeu? Tipo assim... ela mostrou a que veio, ela pegou várias referências que são relevantes, importantes pro pop, como o Fábio falou, anos 2000, e aí depois disso ela vai começar a dar um pouquinho mais a carinha dela ali pras coisas. Mas eu achei muito legal, com bastante personalidade, com bastante vontade de fazer acontecer, que não é o que a gente tava tanto vendo assim no pop, porque eu acho que as pessoas, os artistas, eles tentaram tanto se distanciar de algo que soasse como plástico, sabe? Porque você tem que ter, tem que ser original, tem que fugir dessa coisa muito mainstream, muito chiclete. E ela não teve medo de chegar bem popzona mesmo. E eu acho que isso é de se admirar, porque não é porque a pessoa gosta, consome e quer produzir isso que ela não seja artista, sabe? Então, gosto bastante da Tate McRae por isso. Acho que ela tem um desafio também, como o Armin falou, de conseguir fazer com que a voz dela seja reconhecida por ela como artista, né? Então, ela construiu uma imagem para o público, para que as pessoas saibam quem ela é, para que ela tenha fãs, para que as pessoas vão no show dela e consumam mais ela como artista e não só como músicas que são espalhadas em playlists do Spotify. E ela tá conseguindo isso. As pessoas estão realmente gostando. Os gays abraçaram, então isso já é um bom passo. Feliz com esse álbum.
Eu gostei horrores, tá? Mas apesar de eu ter falado do Crash, mas tem uma coisa que eu desgostei mais que o Crash para mim, que foi a transição de Cut My Hair pra Greedy. Eu acho que o comecinho de Greedy é tão icônico e que foi muito mal aproveitado ali, podiam ter feito um ziriguidum. Mas enfim, o álbum todo tá na biblioteca da Apple Music, eu vou escutar horrores. E é isso, seguimos. Seguimos?
Seguimos.
Seguimos porque vamos aqui. Repitam comigo com a voz bem aveludada. Nicki Minaj, maior rapper viva. The Queen of Rap, Miss Nicki Minaj, está de volta. Após prometer horrores, demorar mais de um ano para entregar, a gente tem finalmente à disposição dos nossos ouvidinhos o Pink Friday 2, que é o quinto álbum de estúdio da gata e o primeiro em 5 anos. Sim, o Queen é de 2018, Jesus. Olha só, para quem não viveu aqui o ano de 2010, Pink Friday é o álbum de estreia da Nicki, que marcou uma geração toda com o super hit Super Bass e, né, muitos outros desse primeiro projeto. Ela mudou os rumos do rap com esse e a carreira da Nicki realmente decolou, e agora a gatinha resolveu voltar às origens, né? Os fãs agradecem e a crítica também, pois todos deitaram pra Onika. O álbum tem 22 faixas inéditas e participações especiais de J. Cole, Lil Wayne, Drake, Future, Takeo Bang, Lil Uzi Vert, entre outros. E outra coisa importante, esse é o primeiro álbum da Nicki que estreia com uma música solo dela, né? Que já conquistou o número 1 da Hot 100. Que, né, foi Super Freaky Girl, lançada no ano passado e que estreou no topo das paradas. Gente, já faz um ano, que
Faz
loucura.
um ano.
Não sei, foi o Jean que escreveu.
Faz um
Faz,
ano já,
faz.
Victor.
Deixa eu ver de quando é
Eu
Super
acho que não,
Freaky Girl.
amigo. She's alright, that girl's alright. Yeah.
Você quer que eu fale? Porque vocês sabem que eu vou ser.
Fala, por favor, enquanto
Assim,
eu olho aqui.
direto. É de 2022, eu já vi, só não vi de quando que é.
Chocada.
Eu sou uma
Agosto de
pessoa.
2022, gente. Faz
Pelo
mais de
amor
um
do bom Jesus!
Mentira. É. Como o tempo, pode eu ter vivido tanto essa música?
Um ano.
Não só um ano. Um ano e 4 meses. 16 meses. A gestação de uma girafa, sei lá.
Ah, não. Não vem, não. Pode falar aí sua opinião. Chega de fazer conta de tempo.
Eu não sou uma pessoa que escuta muito Nicki Minaj, apesar de realmente botar ela e num pedestal como ela merece. Porque ela consegue entregar coisas muito, muito boas. Eu lembro, acho que é o Pink Print, que vocês falam que é o melhor álbum dela, não é? E eu lembro que eu escutei muito tempo depois, eu vim até que fazer uma reparação histórica no podcast, falar que realmente é um álbum muito bom, mas não é o tipo de coisa que eu escuto no meu dia a dia. Mas, dizendo agora do Pink Friday 2, escutei ele todinho mais de uma vez, e eu acho que ela foi muito sagaz de trazer todas essas referências, tanto atuais quanto mais velhas, e mostrar que ela domina qualquer que seja o ponto de partida, sabe? Então, ela traz coisas que são dançantes, seja porque você já conhece, né, de onde veio aquilo, mas também por muitas faixas 100% originais que é a Nicki fazendo o que ela faz de melhor e a gente já conhece isso muito bem. Confesso que pelo, né, grande tamanho desse álbum, de ter quase 1h20, ter 20 e tantas faixas também, não é o trabalho conseguir mais apreciar todas as letras, e talvez realmente é o ponto que eu mais devia ter dado atenção, mas não tive tempo, me perdoem. Mas acho que é isso, acho que ela realmente, assim como a Tate, entregou um trabalho maravilhoso pra gente. A diferença é que a Tate tá vindo com algo novo e se provando, e a Nicki tá realmente aqui navegando num mar que já é dela, e só indo talvez um passo além nessa trajetória maravilhosa.
Ela é muito boa, gente. Ela começa muito bem. Ela ter trazido Billie Eilish pro começo desse álbum é pra abrir, assim, atestando que ela é a maioral e ela sabe que ela é a maioral. Foi ela que inventou. Foi ela que inventou o pop rap, aqueles. Mas, assim, gostei muito desse projeto. O defeito dele também são os excessos. Eu acho que 22 faixas não precisava. Tem muitas músicas aqui que poderiam estar uma no lugar da outra. E no fim ele fica um álbum longo, que tem sessões bem divididas, então você consegue entender, tipo, o caminho que ele faz. Então ele começa com o rap mais tradicional, mas ao mesmo tempo muito bom. Depois ele traz samples de músicas antigas ali na meiuca e termina com as faixas lentas, que é algo que ela costuma fazer já desde os últimos álbuns dela, o The Pink Print, por exemplo, é assim também. Mas as primeiras músicas são sempre as mais emotivas, assim, e aqui eu sinto que isso acontece também. Ela traz letras que falam muito sobre a infância dela, sobre, enfim, toda a trajetória de Nicki Minaj, que não foi uma trajetória fácil. O pai dela era viciado em drogas. Então, complexo. E ela tem uma história cheia de coisas mesmo. Eu adorei esse álbum, especialmente por conta da produção. Eu acho que ele traz, até nos feats, o melhor que esses homens todos poderiam ter entregado pra gente. Tipo, quando ela faz um feat com o Drake e ela retoma uma batida lá da época em Needle, Falar-me.
Não, eu gostei de uma música do Drake, tipo, já começa por aí.
Exato, tipo assim, ela retoma o momento que Drake fez música boa para os gays, que foi na época de One Dance, foi na época de Hotline Bling, que tinha ali uma batida mais pop e conseguia cruzar essa fronteira do rap e vir pra gente, pros nossos ouvidinhos. E ela traz isso de volta e coloca ele na faixa. Os feats dela são muito bons, as faixas que tem feat, né? Eu gostei muito. Eu amei Falling For You, e eu amei a faixa que vem depois de Falling For You, que eu esqueci o nome agora. Mas já peguei. É Let Me Calm Down, com o J. Cole. Gostei muito. Eu acho que ele tem muitas músicas boas. Pra mim, o brilhinho dele, porém, tá mais no final, assim, a partir de Pink Friday Girls, que é a faixa 15. Aí vem Super Freaky Girl logo em seguida. E aí, Blessings, Last Time I Saw You e Just the Memories, eu acho que fecham o álbum muito bem. Blessings, inclusive, com uma cantora de gospel, é uma das únicas músicas do álbum que não tem palavrão, porque ela tá louvando o Senhor, né, Nicki Minaj? A gente tem que agradecer as nossas conquistas, sim. E pra isso ela chamou a Tasha Cobbs Leonard, que é, enfim, uma cantora de gospel lá dos Estados Unidos. Mas eu acho que ela brilha muito, assim. Eu gostei muito de Falling For You, Let Me Calm Down, Pink Birthday, que é quase um interlúdio aí. Ela tem menos de 2 minutos essa faixa. E que logo em seguida vem Needle. Então eu acho que a produção desse álbum é muito boa, porque ela faz um rap que sai do óbvio e ela não fica naquelas batidas chatas de GarageBand que você coloca em loop e você faz uma rima em cima, que foi o que a gente viu a Doja Cat fazer no último álbum dela, em algumas das músicas, e a Iggy Azalea fazer quando ela queria provar que ela era rapper, apesar dela ser branca. Ela não aprendeu nada com a Malu Magalhães, aparentemente. Mas enfim, eu amei esse álbum. Eu acho realmente que, tipo, ela conseguiu, ela sabe fazer pop e ela sabe que ela é rapper, mesmo fazendo isso vez ou outra. E pra mim, essa é a grande qualidade da Nicki. Assim, ela não precisa renegar um lado dela pra assumir outro, mesmo que ela já tenha falado mal das músicas que ela gravou anteriormente em entrevistas. Acho que ela entendeu de onde vem o dinheiro que faz a conta bancária dela ficar cada vez mais gorda. E é isso.
Cara, mas eu acho uma coisa. Eu não vejo aqui que ela entregou nesse álbum um pop tão farofa quanto ela entregava nessa época do Pink Friday, assim. Como, por exemplo, sei lá.
O Pink Friday não era super pop.
É, o Pink Print tinha mais, assim, sei lá.
Roman Reloaded é o que é pop, tipo assim, farofão, Starships.
Exato.
Essa é a grande farofa. Na época do Pink Friday, ela lançou pra gente Super Bass, que é um rap, e no refrão tudo bem tem Esther Dean, mas tipo, é um rap rosa ali, um frufru, que tem nesse álbum também. E tem Fly com a Rihanna, só que não se fazem mais raps hoje em dia como se fazia antigamente, onde você chamava uma mulher cantora pra cantar os refrões e você ficava só fazendo os versos de rap. Então, e eu acho isso ok também. Se tivesse vindo uma música nesses moldes, eu ia adorar. Não veio. Mas eu gostei muito do que ela fez aqui, mas não era super pop naquela época.
Sim, e eu achei isso muito legal, porque eu consegui enxergar da onde ela veio e pra onde ela tava indo com esse álbum, e eu não achei ele repetitivo, não achei ele eu vou fazer aqui algo nostálgico pros meus fãs ouvirem. Não, eu entendi que o conceito é o mesmo, eu entendi por que ela chamou de Pink Friday 2, mas ele traz coisas novas pra discografia da Nicki, e eu gosto muito quando ela faz esse tipo de álbum, porque sei lá, mostra o quanto ela é artista mesmo, assim. Quando a gente brinca aqui e fala que ela é realmente a maior rapper viva, é porque, cara, eu sinto que ela consegue passar uma vibe tão séria nas músicas dela. Tipo assim, ela não tá ali só de brincadeira. Ela tá falando de, às vezes, emoções muito íntimas e viscerais nas músicas dela, que quando você olha pra Nicki Minaj, você vê aquela mulher toda poderosa, brava na mídia, né? Por vezes mal educada e até chata. Você não imagina o quão vulnerável ela consegue ser como artista. E é isso que eu admiro tanto nela, assim. Por isso que eu gosto muito da Nicki. Então, quando a gente vê ela em momentos quase que com músicas tipo balada, né? Tipo Last Time I Saw You e algumas outras que ela traz nesse álbum, é o que mostra realmente a versatilidade dela, e isso tem bastante nesse álbum. Eu gostei muito, assim, não dá pra eu dizer qual que é a minha música favorita agora, porque eu preciso ouvir mais vezes, mas eu gostei muito dessa Just the Memories, que me marcou bastante. Achei ela, enfim, interessante nas reflexões que ela faz. E eu acho que a Nicki, ela canta, né? Tipo, a gente não pode dizer que nem a Mariah Carey falou, né? Que ela não canta, she raps. Não, de fato ela consegue cantar assim, tá? Se ela tiver que fazer uma balada, ela pode até ser ajudada pela tecnologia, mas ela canta e é agradável ouvir a voz da Nicki Minaj. Então, eu fiquei muito feliz, eu gostei dos samples, ouvi pessoas criticando o fato dela ter trazido, por exemplo, Billie Eilish, mas eu achei que fez super sentido ela colocar ali naquela música, até pelo conceito do que ela queria passar, e pra mim isso zero influencia, assim, eu acho isso muito rico e muito legal. Então, deitei bastante pra esse álbum, eu tava com muitas saudades de algo novo da Nicki Minaj que trouxesse tudo isso que a gente gosta tanto nela.
Sim.
Amei.
Maravilha, amores. Vamos lá, porque temos mais uma cartada final de Anitta, descrita pela própria Pornita como a filha de Downtown e a prima de Envolver. Temos agora mais um reggaeton da ministra do turismo sexual, a faixa Beiaqueo, do Peso Pluma, em parceria com a Girl from Honório. Essa faixa poderia passar despercebida entre os lançamentos da Anne, já que a gata tá buscando se descolar do reggaeton e focar na sua empreitada de levar o funk pro mundo com funk rave. Porém, com os números em queda no streaming, esse lançamento parece ter levantado um sinal de alerta pra sócia da Ambev e do Nubank, né? A música fechou seu terceiro dia com mais de 2 milhões de reproduções no Spotify, o que ajuda a CEO da Puzi ali a juntar mais uma graninha e continuar sendo vista, né, pelo resto do mundo, por meio da música e não só dos perfumes íntimos. Peso Pluma é o artista mais ouvido do México pelo Spotify e também tá na lista de 5 mais ouvidos do mundo na plataforma. Então, realmente, ela conseguiu ali um feat com alguém que tá com tudo. Por isso, a expectativa é que o resultado dessa faixa seja relevante. Vale lembrar também que essa é uma canção dele. Sendo assim, questões de divulgação e investimento no marketing para promover a música vem dele, na equipe do Peso Pluma. Não adianta vir pedir pra Anitta divulgar, não. Porque ela só vai se ele pagar. Brincadeira. Tomara que ele pague. Enfim. Eu não quero, gente, que o Jean comece falando. Eu vou começar falando. Não vai. Tá. Não vai, que eu sabia que você ia querer. Não vai. Não vai falar. Vai ficar pro final. Eu vou começar falando. Eu gostei muito dessa música, gente. E o que que diferencia ela de qualquer outro reggaeton genérico da Anitta? Que não é uma música da Anitta. É uma música do Peso Pluma. A resposta está na pergunta. Assim como quando ela fez Jinza com o J Balvin, e que é uma música brilhante, é uma música muito boa, que ela canta em português, mas é muito boa. E quando ela fez Downtown, também com o J Balvin, essas músicas, elas têm uma atmosfera diferente. Elas não são dependentes de uma batida de reggaeton muito boa pra elas funcionarem. Eles têm um flow, e os versos também funcionam muito bem junto com a batida. Então, tudo bem, a batida é genérica, mas eles cantam a música de um jeito que complementa aquela batida genérica de reggaeton. Porque é isso, é como um funk. Qualquer funk tem a mesma batida do funk. Só que aqui nesses casos, a Anitta, ela canta num lugar mais confortável. Os versos do Peso Pluma e a interpretação dele trazem um quê a mais pra faixa, né? Trazem um sal. E a própria Anitta consegue fazer algo diferente. Mesmo que o refrão seja só ela repetindo bem aqui, bem aqui, bem aqui, tá tudo bem. No fim do dia, os versos dela, eu acho que trazem uma força que nos próprios reggaetons dela acaba ficando apagada quando ela tenta fazer, né? Enfim, eu gostei muito dessa música, de verdade. Eu acho que a produção dela tá muito, muito boa e valorizou os dois ali dentro. Ela não tá dependendo de ser um reggaeton, sabe? Pra mim, aquilo poderia ter sido com uma batida de funk em cima, que ia ficar muito bom também. Mas eu acho que ela mescla muito bem os dois artistas. Eu gostei muito mesmo, assim. Acho que foi um grande acerto ela ter topado participar dessa parceria. Não sei se ela foi chamada, não sei como é que aconteceu, mas eu fiquei feliz por ela ter uma dessa na discografia, porque faltava muito uma música muito boa em espanhol da Anitta. Tipo, tudo bem, ela tem outras músicas boas, mas uma muito boa, a gente não tinha desde, sei lá, Veneno? Muito boa? Não sei.
O Armin, se você me permite, eu acho que mais importante e relevante do que as nossas opiniões sobre essa música é a gente fazer perguntas pro Fábio, que realmente tem, acho que, coisas a agregar. Você acha que ela continuar no reggaeton talvez seja muito mais negócio pra ela do que tentar a empreitada do funk?
Então, amigo, eu acho que o lance do funk poderia dar muito certo se ela fizesse com o funk a mesma coisa que ela fez com o reggaeton. E ela não tá fazendo. Tipo, ela não tá criando funks e se juntando com nomes fortes do reggaeton pra fazer com que as pessoas escutem, tipo, a Karol G fez com Maluma em Tá OK, e depois, sim, foi lá e performou no VMA. Tipo, os funks da Anitta são funk solo. Então, fica um pouco mais complexo mesmo, porque a menos que você vai escutar a Anitta, você não vai ter contato nem com o funk e nem com a música da Anitta. Então, eu sinto que, por exemplo, por isso que eu falei aqui, em Bexaqueo, ela poderia ter trocado, por exemplo, quando ela vai fazer o verso dela, trocado a batida pra um funk. Não sei. Sabe, só pra as pessoas começarem a ouvir aquilo mais, mesmo que ela esteja no reggaeton de outra pessoa. Eu acho que o reggaeton, ele já é mais fácil, e ela vai acabar fazendo algum dinheiro, goste ela ou não, porque ela tem ajuda de playlist, ela vai conseguir entrar mais fácil em rádio, porque é isso, tá tocando reggaeton, ela vai pras rádios urbanas e tudo bem, é um novo lançamento, é só a gravadora pagar um pouquinho que toca e tá tudo bem, tipo, o retorno vai acabar vindo de uma forma ou outra. Eu acho o funk muito mais autêntico, eu acho que o funk tem espaço pra crescer na América Latina, mas eu acho que ele precisa da estratégia certa. E que não vem da Anitta, assim, necessariamente. Tipo, eu acho que é muito bom quando a Anitta lança música solo pra gente. Mas pro funk ganhar espaço, talvez ela devesse sim ter entrado no remix de Tá Ok com a Karol G, o Maluma. E tudo bem, o Maluma não queria que ela entrasse, mas é isso, assim. Ela teria dado uma força muito maior pra música aqui no Brasil. Mas fora também, poderia ter acontecido muito mais. E é um funk, né? No fim do dia, eu acho que é isso. Tipo, o funk continua restrito a artistas brasileiros. Que, em sua grande maioria, tipo assim, tirando a Anitta, ninguém tá fazendo funk em outra língua, entendeu?
Mas será que isso, também... Tipo... Eu concordo com você. Só que eu acho que a Anitta tá há tanto tempo nisso. Tipo, ela lançou tanto reggaeton. E aí agora, quando ela tá lançando funk... Eu acho que a imagem dela pode ter ficado um pouco cansada, sabe? Então as pessoas já estão meio, não sei, um pouco exaustas de tantas tentativas e de tantos discursos marqueteiros que ela trouxe, assim. E eu não sei, eu sinto que agora talvez quem consiga fazer isso sejam outros artistas brasileiros de funk para conquistar parcerias interessantes. Então, eu não duvido, por exemplo, que o Bad Bunny queira fazer uma música com o MC Bin Laden, entendeu? Mas com a Anitta, talvez não.
Eu acho... Eu entendo o que você tá falando. Eu não sei se a perspectiva que a gente tem é a mesma que o resto do mundo tem. Porque a gente tá no Brasil e a gente acompanha a Anitta, tipo, cada passo. Ela é literalmente a maior artista que a gente tem aqui. Então, pra nós é tipo... Nossa, toda hora a Anitta tá tentando alguma coisa. Às vezes lá eles nem ouvem. Esses dias, literalmente hoje, eu tava no YouTube e eu procurei aquela música da Anitta. Eu vi um corte da blogueirinha falando, tipo, ah, é uma música que mudou sua vida. Aí ela, ai, Show das Poderosas, uma música que não mudou sua vida. E aí ela ficou, ai, tem tantas. Aí a blogueirinha, Louco. E aí ela riu muito. Porque, tipo, ela sumiu com o Louco das plataformas. E aí eu fui olhar os comentários do lyric video, que ainda tá no canal da Warner. E tem um cara lá comentando, tipo, meu, mas essa música tocava no México, entendeu? Tipo, as pessoas ouviam essa música no México, mas elas ouviam não porque era Anitta, elas ouviam porque é o estilo que toca aqui.
Sim.
Então, eu acho que as pessoas não estão necessariamente sendo impactadas por todos os lançamentos da Anitta. E eu acho que quando elas são, elas muitas vezes nem estão ligadas. Talvez seja o que a gente sentia quando a gente ouvia Tate McRae e, sei lá, Zara Larsson, Anne-Marie. Que era, tipo, quem que tá cantando essa música?
É só mais uma.
Porque eu sinto que é isso, sabe? Tipo, são muitas músicas, eles têm muitos lançamentos. Todos os reggaetons têm a mesma batida, porque reggaeton é reggaeton, é que nem sertanejo. Os sertanejos, você não sabe quem é a dupla que tá cantando, você só ouve, tá tudo bem, tipo... A menos que você seja muito fã de sertanejo e tal, tipo, você só ouça isso, você sabe qual é a dupla. Mas nas festas que a gente ia mesmo, formaturas, eles cantam uma música do outro e você não sabe o que é. Porque é isso, tipo... No fim do dia, é tudo muito parecido, tem muitos poucos pontos de diferenciação. E o funk, ele, eu vejo pelo menos, ele é um passinho de conseguir espaço nas rádios urbanas. Mas pra isso ele precisa de força. E eu acho que é uma força... É quase uma força, tipo, validação. E não uma força, ah, a Anitta é pequena. Não, a Anitta não é pequena, a Anitta é grande. Lá fora, talvez ela seja menor, sim. Mas, tipo... As pessoas vão escutar se ela tiver alguém lá de fora cantando aquilo com ela, entendeu?
Sim, eu acho que a Anitta, ela é muito forte como quase que, sei lá, uma negociadora, uma PR, uma... Como é que chama isso que políticos fazem? Lobista.
Lobista, ela tem uma Exato. Base muito engajada, né?
Sim, ela é quase que uma lobista do funk lá fora, porque ela apresenta de fato para as pessoas, ela apresenta para o Drake, apresenta para o Snoop Dogg, ela vai levando para o J Balvin, para outros artistas, e eu não duvido mesmo que ela tenha uma boa relação com todas essas pessoas gostem do funk e até queiram ter esse tipo de gênero musical perto deles, assim. E, só que ela até agora não conseguiu, porque talvez gravadora queira que quisesse que ela tivesse um hit em reggaeton, e aí deve ter sido muito difícil, tá? Eu não desmereço a Anitta, nem como artista, nem como estrategista, porque eu imagino que deva ser muito difícil mesmo. E eu acho que por toda essa batalha que ela tá tendo, e de fato, né, carpinando aí o mundo lá fora, eu acho que quem vai colher os frutos talvez seja outro artista e não ela.
Uhum. Sim. E eu acho isso muito provável.
É.
Muito mesmo.
E aí ela... Tadinha. Mas enfim, ela sabe o que ela tá fazendo. Então, não desmereço ela, tá? Quando eu falo essas coisas. É mais uma reflexão que eu achei interessante a gente trazer, porque ela ficou muito animada que a música tava fazendo números. Isso foi visível pela reação dela. E aí me deu um pouquinho de, sabe, compaixão, assim. Eu falei, caraca, ela queria muito que isso tivesse acontecido com o Funk Rave, sabe? E merecia, só que é difícil, é um caminho difícil mesmo. É árduo.
É.
E a Armin, assim...
olhando pro tá nada certa. E pensando em tudo.
É.
Não, mas é. Eu gosto muito tá dessas discussões bem. Que a gente tem da Anitta, porque... apesar de ser... diminuindo muito, tá? Todo o contexto. Mas ser somente mais um numa lista de, tipo, várias músicas de reggaeton ou várias músicas de funk, cada lançamento a gente consegue ter uma perspectiva diferente. Então, tudo que a gente tá falando hoje, a gente não teria conseguido falar no último lançamento da Anitta que a gente de fato conversou aqui. Que eu nem lembro qual foi, não sei se foi o Funk Rave. Tipo, como, acho que foi o EP Funk Rave.
Acho que foi Mil Vezes.
Mil Vezes.
É isso. Mas... É isso. Vocês disseram tudo. Acho que eu posso... Nem preciso.
Encerrar.
Nem preciso aqui, porque eu não vou agregar em nada. Eu só vou prolixar mais. Então... Se ninguém tiver mais nada...
Tá cansada, né,
abemos
amiga?
Episódio.
Eu tô exausto.
Eu peço desculpas pra vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo, porque não era pra ser assim, mas é a forma que deu. E a gente é o que a gente consegue ser, não é mesmo? E às vezes a gente é tão pouco, a gente quer ser tão mais, mas é isso aí. Então um beijo pra vocês, até semana que vem.
Mua.
Tchau, gente.
Descansem. Bye.